Que o Senhor nos abençoe, nos alegre com a sua divina presença e permita que seja possível em nós que as suas obras de misericórdia elas se realizem. Pois nos dias de hoje não há mesmo nenhuma providência a tomar, a não ser crer que Jesus Cristo é o Senhor, nosso Salvador, e que Ele haverá de ser propício a nós, nos ajudando com as dificuldades. Esta semana eu estive vendo alguns documentários nas redes televisivas. Como os tempos estão muito agitados, com guerras e transtornos e problemas financeiros por toda a parte, as redes televisivas têm apresentado algumas documentações falando sobre a possibilidade do mundo estar indo para o seu fim. E nós vemos que mesmo esses homens entendidos, doutores e professores, versados nas escrituras e formados nas melhores universidades, eles também não têm uma resposta para as coisas que estão se passando. Como eles são, eu creio que, o melhor que deve haver no mundo em termos de doutores, eles com certeza deveriam achar uma resposta, pelo menos razoável, para tantos males que estão vindo sobre a terra. Mas eles não têm esta resposta. Eles falam de um fim do mundo muito esquisito, porque parece que Deus vai castigar o mundo com eventos que o homem não consegue compreender, por causa da sua impiedade, da falta de amor e todas essas coisas que nós estamos vendo. Mas esse conhecimento que hoje nós vemos esses doutores religiosos se referir aí nas redes televisivas, nos documentários, ele não é suficiente para sustentar um tempo de profundas mudanças. E nós precisamos, na igreja, pedir ao Senhor que não nos deixe sem o entendimento. Não somos doutores, não somos estudados em nada, mas cremos em Jesus e no Espírito Santo. E como ele fez nos tempos antigos, falando aos mais simples, eu creio que ele falará a nós sobre estas coisas e nos ajudará a entender o que vai se passar daqui para frente. Eu percebi nesses documentários que vi que existem duas grandes correntes dentro do meio cristão, nas igrejas cristãs. Uma delas são de estudiosos racionalistas que procuram entender uma certa lógica dentro das escrituras, e as escrituras com certeza têm mesmo uma lógica. E do outro lado está uma grande corrente chamada fundamentalista. Os cristãos fundamentalistas, eles não se orientam por doutrina nenhuma. E ensinam aquilo que eles acham que eles sabem das coisas de Deus, usando as passagens bíblicas de maneira bastante equivocada. E nós precisamos procurar entender as Escrituras num ponto de vista mais racional e mais lógico, sabendo que elas se constitui um conjunto de ensinamentos e de documentação histórica, aonde nós encontramos a palavra de Deus e as promessas e as profecias. E com toda certeza, esta palavra, ela não se contradiz, Tudo aquilo que nós vemos num lugar está confirmado em outras passagens, em outros lugares. E nós que estamos na procura dessas respostas, temos que entender que existe um sentido nas Escrituras. E temos que ter cuidado com o fundamentalismo. Como os irmãos devem saber, os fundamentalistas, eles são irracionais. E eles estão em todos os lugares. São eles os responsáveis por atentados no mundo, pelos crimes que cometem em nome de um Deus que eles com toda certeza não conhecem. Porque o nosso Deus não é Deus de guerra santa, não é Deus de transtorno, de morte, de assassinatos, de injustiças. O nosso Deus é um Deus de amor, de misericórdia, de perdão, de justiça, mas não fundamentada numa lei que condena. Se nós não conseguirmos compreender isso, irmãos, nós podemos acabar vítima dos fundamentalistas. Eles são muitos dentro do meio evangélico. Os fundamentalistas são irracionais. Para eles, tanto faz usar a escritura de um jeito ou do outro, o que interessa é o que eles pensam que é a verdade, que eles tiraram do coração deles, não está nas escrituras. E com isso, muitas teorias e doutrinas estranhas foram inseridas no contexto da igreja. Os fundamentalistas, eles não consideram o Novo e o Velho Testamento como coisas distintas. Para eles, a Bíblia é a palavra de Deus. Sendo que na Bíblia existem crimes, incestos, adultérios e uma série de outras coisas que não pode ser a palavra de Deus. Mas para eles não interessa. Uma frase, um versículo, uma citação qualquer é suficiente para eles ameaçarem as pessoas, para eles incutirem nas pessoas doutrinas falsas e mentirosas. Basta ter uma passagem qualquer, não importa se aquela passagem não tem nada a ver com a nossa história, com a igreja cristã que nasceu com Cristo. A igreja evangélica que deveria ser fundamentada no evangelho. E que de evangelho quase não tem coisa nenhuma, irmãos. Nós temos visto muitos absurdos aí na igreja cristã, muitos. E não há como a gente impedir que isso aconteça, porque a palavra de Deus, ela mesmo diz que eles estariam entre nós. E eles são bem caracterizados nos textos apostólicos, pela forma como eles lidam com a palavra dentro da igreja de Cristo. Não nos põe medo os que estão lá fora. Não nos põe medo os que estão nas ruas, os iníquos. Não, esses não. Os perigosos estão dentro da igreja, entre nós. Eu queria pedir aos irmãos, às irmãs que nos ouvem, que nos ajudassem a combater o fundamentalismo dentro da igreja cristã, porque ele é o pai do fanatismo. Que nós tomemos cuidado em todos os lugares com este espírito, porque ele é, na verdade, Satanás. Eu queria pedir à igreja para me acompanhar ao livro de Salmos, no capítulo 2. Já que nos referimos ao fim dos tempos, vamos ler um salmo aqui que tem muito a ver com esse tempo que nós estamos vivendo. Eu penso que todos aqui devem ver televisão. E nós temos visto nos noticiários e nos documentos que são apresentados aí nas redes televisivas e nos programas, de uma maneira geral, a gente vê um tipo de vida que não tem muito a ver com Jesus e nem com o cristianismo, nem com nada. O individualismo, o egoísmo é estimulado de todas as formas possíveis. As pessoas são convidadas a serem felizes, não importa a que custo. E qualquer pessoa de bom senso razoável, de inteligência mediana, percebe que esse mundo é uma ilusão. E que as pessoas são manipuladas de todas as formas possíveis. É claro que um mundo desse não tem futuro. Não tem futuro. O Senhor disse no Sermão da Montanha que se construirmos uma casa sob a areia, ela não pode subsistir. Ao virem as tempestades, os rios e os ventos, a casa cai. E a queda dessa casa será enorme, com profundas consequências. Não se pode construir nem numa vida, nem numa sociedade, uma casa sobre a areia, irmãos. Desde os tempos de Davi, o Senhor disse que ele é a rocha firme. E o próprio profeta diz, ele era o alicerce para os seus pés. E se nós quisermos construir alguma coisa, não importa em que dimensão, pode ser na nossa vida pessoal, pode ser na nossa família, pode ser nos nossos negócios, pode ser na vida política, pode ser na vida da sociedade, da humanidade. É preciso ter alicerces. E que alicerces? Nós vamos fundamentar a nossa vida, os alicerces da nossa casa, em quais princípios, irmãos? Em quais princípios? Em algum filósofo? Em algum pensador? Existem muitos filósofos, muitos pensadores que deram origem a muitas doutrinas que estão por aí nos nossos dias, num país, no outro, aqui do Brasil mesmo. Mas esses ensinamentos, essas filosofias e doutrinas não são capazes de dar estabilidade à vida social. Porque são criação dos homens. Dos homens. Nós precisamos de um alicerce que a gente possa colocar ali, que não precise tirar mais. Se você constrói uma casa sobre um alicerce que vai precisar de uma reforma, é claro que o material que você usou não era de qualidade definitiva. Nós queremos construir uma nova vida nesse mundo? Todos nós queremos. Estamos cansados de tantas injustiças, mentiras, violências, roubos, assassinatos. Mas que material vamos usar? Nós precisamos usar um material que seja eterno. E onde vamos buscar? Onde está? Onde estão os ensinamentos capazes de dar à nossa comunidade, à nossa vida, aos nossos planos, o alicerce seguro? Vou construir, não vai mais ser necessário mexer. Eu preciso buscar na fonte de onde todas as coisas saíram. Não importa como chamem. Os cientistas negam a existência de Deus, porque Deus foi apresentado de uma forma muito equivocada à ciência. Parece até que a ciência não é uma obra de Deus. Mas vamos voltar o tempo. Dizem que as coisas foram criadas há alguns bilhões de anos. 16 bilhões de anos, alguns, 14 para outros. E alguns religiosos até que há 4 mil anos, há 10 mil anos, os fundamentalistas, chamados criacionistas. Bem, que seja. Vamos voltar antes desse tempo, onde não havia espaço, não havia tempo, não havia matéria, não havia luz, não havia nada. O que é que você acha que havia lá, meu irmão? O nada? Ora, mas nada não existe. Se nós temos diante de nós essa obra que você pode vislumbrar com os teus olhos, e você mesmo é uma obra de Deus, como é que você pode negar a sua existência? A ciência não poderia, jamais a ciência poderia negar a existência de Deus. Pode até não compreendê-lo. Mas por trás de tudo existe esta natureza que nós não conhecemos ainda. Sempre existiu. Existe e vai existir eternamente. Eterno. Aí está a fonte de todas as coisas. Então, se eu preciso de um material para estabelecer uns alicerces para minha casa, eu preciso buscar nesta fonte. Mas aonde eu encontro ele? Bem, ele falou com seu povo. A conversa está aqui. Não é de hoje, não. Desde os tempos antigos, ele vem se insinuando ao povo e querendo fazer com que o povo compreenda que se a casa não for construída sobre as coisas eternas, a casa não fica de pé, irmãos. A fonte é Deus. E não pense que Deus é a irracionalidade ou absurdo, não. Não, absolutamente. Talvez você não compreenda, não saiba como conciliar os ensinamentos antigos com os ensinamentos modernos, do Velho e do Novo Testamento, a história antiga com a história mais próxima da nossa época apostólica. Melhor que você admita que você não sabe conciliar, do que você achar que isso aqui é um absurdo. O Senhor, ele vem falando ao povo desde muito tempo, dizendo das bases em que nós precisamos estabelecer alicerces para a construção de qualquer coisa. E o Senhor é essa rocha. Mas o mundo não se interessa, irmãos. Ninguém quer saber. As pessoas se deixam enganar por vários espíritos que se propagam no meio de comunicação, na TV, na internet, na moda. Os artistas hoje são instrumentos desse espírito. Os intelectuais, os autores de telenovela, de filmes, eles espalham tudo aquilo que há de nocivo. Na verdade, espalham o germe da destruição, do alicerce já carcomido desta sociedade. Está bem, nem todos vão compreender isso, até que a casa desmonte na cabeça deles. Mas nós, que somos homens e mulheres que estamos a serviço de Cristo, precisamos entender que as coisas estão piorando em função dos alicerces que estão sendo destruídos a cada dia. Pelo mal que se espalha. Ninguém quer saber do Senhor. As pessoas estão interessadas em Deus, se Deus puder dar a elas prosperidade, riqueza, resolver os seus problemas. Você quer continuar vivendo como você sempre viveu. Os pastores não conseguem dizer do pecado do povo, porque não pregam a palavra que diz qual é o nosso pecado. Que nós precisamos nos arrepender, nos vestir de saco e cinza, para a gente poder ter possibilidade de ser salvo. A palavra desagrada o crente na igreja. Como é que ele vai pagar dízimo, dar oferta para a igreja, se eu desagradar o crente? Esse pastor não tem boa intenção no coração. Porque a palavra é mesmo difícil, é dura. Certa ocasião, o Senhor, ele fez um debate com os fariseus, que disse que ele expulsava demônios, porque ele andava com o chefe dos demônios. E o Senhor disse a eles que eles estavam cometendo um pecado contra o Espírito Santo, não seriam perdoados. Disse a eles que eles eram como túmulos, que por fora são bonitos e por dentro são podres. Disse a eles que eles eram uma raça de víboras, que falavam de uma doutrina que eles não seguiam, de um Deus que eles não seguiam. E os discípulos ficaram todos assustados, a maioria saiu, foi embora, as pessoas dispersaram por causa daquele debate com aqueles homens. E o Senhor, vendo que os discípulos saíam, disse aos 12: Vocês também não vão? Eles disseram: dura esse discurso, Senhor. E Pedro disse: mas para onde vamos, se só tu tens a vida eterna? A palavra de Deus é dura, mas se você quer ser salvo, se você quer ser salvo tu e tua casa, aqui nesse mundo, diante das coisas que vêm aí e diante da eternidade, é bom que a gente aceite esse discurso e fique muito quietinho no nosso canto, vestindo a roupa que nos cabe. Porque senão seremos condenados. Seremos condenados. Nós temos que ter a coragem de pregar a palavra que liberta, a palavra que mostra o pecado, para que o pecador se arrependa, para que o pecador aceite Jesus como seu Salvador, para que o pecador possa sair da morte para a vida, possa ressurgir da morte, possa sair da escuridão e ir para a maravilhosa luz que Jesus veio trazer para nós. Esse é o papel da palavra. E se eu sou um pregador, eu, você, meu irmão, você, minha irmã, onde você estiver, esse é o nosso papel. A nossa vida nem importa, irmãos. Se estamos doentes, se nós estamos sem dinheiro, se nós estamos sem morar, se nós estamos sem roupa, sem vestir, coisa que eu duvido muito, porque o Senhor não deixa o seu povo a mendigar o pão. A nossa vida não importa, mas a nossa pregação, essa sim, porque já não somos nós que pregamos, é o Senhor que prega. É o Senhor que fala pelo Espírito Santo. Se nós nos negarmos ao Espírito Santo, o que seremos de nós, irmãos? Irmãs, se nós nos negarmos a testemunhar a palavra de Deus que liberta, a palavra que alicerça a verdadeira vida, que estabelece os alicerces sólidos da eternidade em tudo que você for fazer, em tudo, nós não podemos deixar de espalhar a palavra, por mais dura que ela seja. Os homens estão se divertindo, estão achando graça, os poderosos, os ricos. Olha o que diz esse capítulo 2 de Salmos: porque os homens se ajuntam e imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, os governos, eles consultam-se juntamente contra o Senhor e contra aquele escolhido. O que é que esse povo diz? Ele diz: olha, vamos romper os nossos laços com esse Deus, com esses princípios, sacudamos de nós as suas cordas. As pessoas querem o quê? Quer dizer que esse Deus só atrapalha, porque o homem quer gozar os prazeres da sua carne, o homem quer ser rico, o homem quer ter dinheiro para gozar os prazeres da vida terrena. Essa é a verdade. As pessoas querem gozar os prazeres carnais. A finalidade da vida é isso: beber, comer, fazer sexo e se divertir. Mas a palavra de Deus diz: olha, se o teu irmão está caído na estrada e você passa de lado e não se importa com ele, você está condenado. Os que querem se divertir não estão preocupados com quem está com fome, com quem está doente, com quem está prisioneiro, com quem está estrangeiro, com quem está órfão, irmãos. Mas existem homens e mulheres servindo hoje, graças a Deus, preocupados com tais coisas, e essa é a geração abençoada. Não importa em que igreja que eles estejam, irmãos, não importa. Mas os que estão destruindo os alicerces são esses que vivem só para as coisas carnais. Falam de Deus, falam de Deus. Mas Paulo dizia: o Deus deles é o ventre. Só pensam nas coisas que são de baixo. Eles se ajuntam como um conluio. Hoje é um conluio mundial contra Deus. E só não piorou no Brasil pelas características religiosas do nosso povo. Satanás já está aí, querendo destruir tudo, mas não piorou por causa das características do nosso povo e porque nós somos pobres. Ainda bem que nós somos um país pobre e miserável, porque senão o diabo já tinha destruído. Como já o fez na Europa, nos países desenvolvidos, onde igreja quase já não desperta qualquer interesse nas pessoas. E os irmãos que vivem no exterior, eles podem nos dizer, como a gente tem recebido cartas deles, dizendo que são países frios, onde ninguém se interessa por nada. Eles estão se ajuntando contra o Senhor, dizendo, olha, vamos romper as nossas cordas. Mas aquele que habita nos céus, ele ri deste mundo. O Senhor zombará deles. Ah, vocês são mesmo bom. Então nós vamos ver como é que vai ficar. Nós vamos ver. Então o Senhor lhes falará na sua ira e no seu furor. Os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamei o decreto, o Senhor me disse, tu és o meu filho, hoje te gerei. Dizendo de Jesus, hein, irmãos? Ele está dizendo aqui de Jesus, olha, sobre o monte Sião, que é onde habita o povo de Deus, teologicamente. Eu escolhi alguém muito especial. Tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara, como uma vara de ferro, e despedaçarás este povo como a um vaso de oleiro. Olha o que Jesus vai fazer com esse mundo, irmãos. Olha as coisas que devem acontecer em breve no mundo. Eles juntaram os seus recursos, inteligências e exércitos contra o Senhor. Não são nada. Eles falam de forças militares, de forças econômicas. O que é isso diante do Senhor? Quando você tiver um tempo, se é que tem, à noite, olhe o céu estrelado. Se tiver uma luneta aí, olhe um pouco mais. Se tiver um telescópio, olhe um pouco mais. Vê o que está nos céus. Vê se existe algum poder humano que chega perto de um raio de luz do Senhor, que criou e sustenta todas as coisas. Vocês vão se revoltar contra o filho dele? É isso. Não se deixe enganar. Eles vão fazer esta revolta, mas você não se deixe enganar, meu irmão, minha irmã. Não importa em que lugar você esteja. Não se deixe enganar. A batalha deles já está perdida. Reis, sede prudente, diz o versículo 10. Deixai-vos instruir, juízes da terra. Estes homens precisavam conhecer um pouco mais a vontade de Deus aqui nas Escrituras, mas precisam deixar de pensar que todos são fundamentalistas, que quem lida com as Escrituras são pessoas ignorantes. Nós temos muitos ignorantes que lidam com as Escrituras mesmo, mas nós podemos achar aqui a perfeita ciência. Sábios do mundo, juízes, reis, presidentes, deixai-vos instruir. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que ele não fique irado, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a ira divina. Bem-aventurados são todos aqueles que nele confiam. Amém? Irmãos, não há outro caminho não, viu? E nós não queremos falar aqui de denominações, sabe? Essa coisa de igreja, isso aí. É coisa nossa. Imagina, você faz uma igreja na esquina ali, abre um trabalho, em nome de Deus, e vai lá e fala da Bíblia, e todos podem fazer. Isso é coisa nossa, é coisa humana. Na Jerusalém Nova não vai haver templo mais. Porque o Senhor disse, olha, eu habitarei no teu coração com meu filho. Nós falamos de uma igreja que está além das igrejas. De uma verdade que está além da verdade pessoal nossa. Mas da verdade de Deus. De uma justiça que não é a nossa justiça. Imagina se nós temos condições de julgar alguém. Por mais instruídos que sejamos, não temos condições de julgar ninguém. Falamos aqui da justiça de Deus, que se fundamenta no amor. O amor é a maior virtude. E a falta de amor, o maior pecado. E é isso que está acontecendo no mundo. Eles preferiram viver sem o amor de Deus. Que vivam. Não vão longe. Vamos preservar nossa vida, buscando a Jesus, recebendo do seu amor, para que a vida dele em nós permaneça para sempre. Amém.